Olá e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Start Now, Cry Later, um podcast sobre startups e empreendedores da Startup Portugal e meu. Eu sou a Mariana Barbosa e vou ser a tua cicerone nesta viagem por ideias de negócio, empreendedores, startups, rondas de financiamento e até falhanços. We're back!
Sim, essa é a grande mensagem de hoje. Estamos de volta, Mariana. Queres fazer as honras da casa?
Este incrível podcast, Start Sim. Now, Cry Later, está de volta depois de um mês e tal de férias, não foi, André?
Quase dois.
Na verdade, não tivemos de férias. Sim. Precisávamos.
Não, na verdade, não tivemos de férias, portanto, se precisávamos ou não, fica por ser resolvido. Deixemos isso para as outras pessoas perceberem. Mas foram dois meses que nós prometemos fazer muita investigação e tivemos a fazer 10 minutos de investigação.
Tivemos mais 10, 12 minutos, acho eu.
Sim.
Tivemos a tentar perceber primeiro como articular tudo isto que temos para fazer neste momento em cenário pandémico, pós-pandémico, pré-pandémico, segunda vaga.
Sim.
Que ainda não sabemos se vai ou não acontecer. E depois tentar perceber que tipo de convidados é que nós queríamos para esta segunda parte do ano, não é? Na verdade.
Sim, e acabou por acontecer, acho que de uma forma muito orgânica, acabámos por pôr os olhos um pouco no futuro e com um pé muito sólido no presente e acabámos por ir buscar muita gente que agora está a trabalhar na área de impacto. Acho que é a coisa mais curiosa. Primeira pessoa é a Madalena Rogeroni, que acho que tu vais fazer uma apresentação melhor do que eu faria.
Nossa convidada de hoje.
Sim, é a convidada de hoje do podcast e que é a country manager da Too Good To Go, que é uma das grandes charneira, não é? A empresa charneira daquilo que é negócios de impacto. E curiosamente, os dois outros convidados que nós tivemos foram exatamente por aí também.
Nesta área também. Um dos convidados... na parte do investimento de impacto, que é uma área que está a crescer muito entre os venture capitalists, e depois outro convidado na área do impacto geográfico.
Sim, geográfico, social também, de certa maneira, e que está neste momento com um projeto muito importante, que nós consideramos importante para revitalizar o interior de Portugal, e isso para eu, enquanto Startup Portugal, e é o momento de shameless self-promotion.
Tens vergonha tu?
Não, nenhuma. Principalmente no que diz respeito a estas coisas. E é um dos assuntos que nos é mais queridos na Startup Portugal. É precisamente como é que podemos mostrar que empreendedorismo não é só o que acontece em Lisboa, não é só o que acontece no Porto, não é só Braga, não é só Coimbra. Pronto, são assim os quatro polos principais, mas é uma série de iniciativas que acontecem fora desses sítios também e que são descentralizadas e que acrescentam muito valor para todo o país. Portanto, impacto é sem dúvida o tema dos próximos episódios e do final desta season de estreia do Start Now, Cry
Mas
Later.
Empreendedorismo de impacto é a mesma coisa que empreendedorismo social?
Eu, daquilo que consegui perceber ao longo destas conversas e desta pequena investigação, longa investigação que nós tivemos a fazer, são termos análogos, ou seja, uma empresa pode ter um negócio de impacto sem ter uma ética de ser uma empresa sem ser empreendedorismo social, único e exclusivamente. Ou seja, diria que não são mutuamente exclusivos, mas são termos análogos quase, ou tangentes pelo menos. E que podem coabitar, e normalmente uma empresa que pratica empreendedorismo social, sem dúvida nenhuma que tem um negócio de impacto por trás. E acho que o grande interesse do impacto aqui é que muitas vezes, e nós estávamos a discutir isto enquanto estávamos a preparar o podcast, é que muitas vezes as pessoas olham para o impacto como algo de voluntariado, não é?
Sim.
Ou seja, não há...
É muito associado a um trabalho de voluntariado e não a um trabalho bem remunerado e também não a um negócio que tenha um revenue muito alto, não é?
Exatamente, ou seja, as pessoas... Não, eu acho que o problema aqui é que as pessoas entendem que fazer impacto
Fazer o bem não traz muito dinheiro.
Exatamente, é isso. É que fazer impacto e ter um negócio são coisas diferentes. Uhum. E aquilo que nós percebemos precisamente com estes três empreendedores é que isso não é só uma coisa completamente falsa.
Como está a mudar.
Sim, está a mudar, e eu agora vou dizer aqui a grande frase polémica do dia, que é, diria que é quase a grande oportunidade de negócio dos próximos anos, uhum. não é? É aí que está, de facto, o dinheiro todo, e se calhar é para aí que nós temos que começar a orientar os esforços, porque o próprio consumidor começa a ter esta consciência de que é necessário ter uma atuação mais ética, é necessário colocar o seu dinheiro, não é? Que é uhum. a sua maneira de fazer a diferença, colocar o seu dinheiro em negócios que tenham um impacto positivo na sua vida e na vida de quem o rodeia.
Uhum. E que tenham um impacto também positivo no mundo, não é? Que ajudem a mudar alguma coisa para o futuro.
Sim, uma das coisas que nós tivemos a ver e que é assim assustadora é o facto de haver um desperdício alimentar absolutamente gigante, e é aí que a Madalena e a Too Good To Go entram e contam uma história absolutamente, diria, que é muito importante partilhar, porque estamos a falar de um desperdício de 1,3
mil milhões de toneladas de alimentos.
Sim, de toneladas.
Ou seja, isto quer dizer que, em termos absolutos, um terço de todos os alimentos produzidos no mundo são desperdiçados, ou seja, são deitados fora, não são consumidos. E por isso quer dizer também, e leva a outro número que, até inclusivamente, que o António Guterres falou recentemente, porque a ONU, pela primeira vez na história, marcou um dia a favor da consciencialização para o desperdício alimentar, e o António Guterres lembrou que 690 milhões de pessoas continuam a passar fome no mundo. Isso quer dizer que 3 mil milhões de cidadãos, quase metade da população mundial, não têm uma alimentação saudável, equilibrada, portanto não têm acesso a este tipo de alimentos.
Sim, o problema desta narrativa acaba por ser aquela história da filantropia, não é? Uma vez mais podemos estar a cair nisso, mas aquilo que a Too Good To Go nos está a provar é que este desperdício alimentar pode ser reduzido, não é? Ou seja, há aqui uma oportunidade de negócio de garantir que...
E ainda gerar valor
sim,
económico.
Sim, sim, sim. E também temos depois negócios como a ReFood, que funciona de uma forma diferente, não é uma ótica de, ok, está quase o tempo de... O shelf time, não é como uhum. se costuma dizer, está no limite e vamos arranjar alguém que vá consumir este produto e que lhe dê uma nova oportunidade. Temos o caso da ReFood, que também trabalha nessa ótica de impacto, mas de uma maneira diferente, de também pegar neste desperdício e fazer com que ele não se torne num ativo negativo, quase, não é? Focando-nos na Too Good To Go, acho que a grande história aqui é perceber que algo que é a partir de um supermercado ou
um restaurante,
qualquer negócio que esteja a trabalhar com comida, que à partida iria deitar isto fora, e isto seria de facto zero dinheiro entrar para este negócio, a Too Good To Go arranjou uma maneira de fazer o spin disso e de, ok, isto tem um impacto positivo no negócio, é dinheiro que vai entrar para eles, e é também uma forma de fazer dinheiro com esta comida que à partida não tem um valor, não é?
Uhum. E perderia o seu valor no final do dia, que ganha um novo valor, que ganha uma nova vida, não é?
Exatamente, ou seja, eu acho que a grande oportunidade aqui é percebermos todos, enquanto sociedade, enquanto empreendedores, enquanto fazedores, enquanto empreendedores dentro de empresas, que estamos a passar ao lado de uma grande oportunidade de dar nova vida a novos produtos, de reduzir desperdícios, de reduzir emissões de carbono e de fazer com que tudo isto tenha um impacto positivo nas nossas carteiras. Acho uhum. que é a grande história destes próximos três episódios.
Muito bem, passamos sem mais delongas à nossa conversa com a Madalena Ruggeroni, que é Country Manager da Too Good To Go em Portugal e uma empreendedora que já criou o seu próprio negócio e que agora está à frente de uma marca internacional, uma startup fundada em 2015 na Dinamarca e que veio para Portugal em 2019. Vamos lá. Conversa. Até já. Olá, Madalena.
Olá, Mariana.
Obrigada por teres vindo ao Start Now Cry Later. Bem-vinda.
Obrigada.
Olha, e começava por te perguntar se nasceste empreendedora. Como é que foi o teu percurso para te tornares empreendedora?
Olha, eu acho que não nasci empreendedora. Gostava muito de brincar aos escritórios quando era pequenina. Mas não foi assim uma coisa que desde sempre sonhei em ter o meu próprio negócio. Na verdade eu queria ser, era jornalista. Depois de querer ser jornalista, queria ser advogada. E depois de acabar o meu curso e de começar a trabalhar e ter um bocadinho de contacto com o mundo da tecnologia na Google, comecei-me a interessar mais pronto, por tudo o que era tecnologia, e então por ter também o meu próprio negócio, a minha própria startup ligada à vertente tecnológica.
Uhum. E foi um dia em que tu percebeste isso, em que disseste, ok, eu quero ter o meu próprio negócio, e o que é que te levou a procurar isso? Eu sei que tu gostas de tecnologia, mas houve algum ímpeto no sentido de tu seres mais autónoma, ou de tu trabalhares por tua conta, ou então foram as oportunidades que se foram gerando e um país que estava em transformação e que te levou a fazer isso?
Olha, eu acho que foi um conjunto de várias coisas. Eu acho que eu sou uma pessoa que gosta sempre de ter um objetivo em vista, não é? E a partir do momento em que eu consigo atingir esse objetivo, procuro o próximo. E, portanto, o meu primeiro objetivo era poder ter uma experiência estudar fora. Pronto, e consegui entrar na faculdade, numa faculdade que eu gostei imenso. Depois,
para onde é que foste?
University of Miami. Uhum. Pronto, também o sítio ajuda, não é? Depois, o meu objetivo, grande objetivo, era conseguir um trabalho na Google depois da faculdade. Porque era a Google, não foi o meu primeiro trabalho, não consegui logo, aliás, várias vezes me rejeitaram, vezes sem conta.
A sério? E o que é que te fazia continuar a concorrer?
Olha, eu acho que ser persistente, mas quando eu digo vezes sem conta, eu acho que me devo ter candidatado para aí 15 vezes à Google.
Para as mesmas posições ou
não,
para posições diferentes?
Para posições um bocadinho diferentes, mas mais ou menos dentro da mesma área, ou parcerias, ou marketing, ou partnerships, portanto, um bocadinho dentro da mesma área, mas de produtos diferentes, portanto, do YouTube ou do Gmail, ou etc. E depois, depois deste objetivo de entrar na Google, uma vez que estive lá quase 3 anos, precisava de outro objetivo, não é? E então o meu outro objetivo, que entretanto nasceu um bocadinho a curiosidade do mundo do empreendedorismo também, foi esse o novo objetivo, que era conseguir então perceber de que maneira que eu podia criar alguma coisa que também pudesse ser interessante para os outros. Isto foi estimulado de duas maneiras. Uma, pelo meu, na altura, namorado, neste momento marido, que era muito interessado naqueles livros de business books, que na altura eu não lia, mas como ele gostava muito, acabei por começar a gostar também. E depois porque na própria Google comecei a perceber que havia uma necessidade, e especificamente depois àquilo que eu fui criar, que era a startup que tive, que se chamava MISC, ainda dói.
Ainda dói?
Ainda dói. Mas pronto, e na altura eu sempre fui uma apaixonada por tudo o que tinha a ver com comida, com restaurantes, com gastronomia, com conhecer novos espaços, novos lugares. E uma das coisas que para mim sempre foi, no fundo, um problema era conseguir perceber quais é que eram as recomendações verdadeiras ou genuínas das pessoas, especialmente quando viajamos, temos tendência a perguntar aos nossos amigos, não é? Aquilo que eles recomendam. E quando estava na Google percebi que havia essa mesma necessidade e que não era só uma necessidade minha, porque existia grupos dentro da Google, que até alguns grupos chamavam UK MISC, com C, de miscellaneous, que era no fundo um e-mail onde as pessoas mandavam para lá várias perguntas de mais random possível. E eu comecei a reparar que cerca de 90% das perguntas que eram enviadas para lá
eram recomendações
a perguntar
de comida.
Por recomendações de restaurantes. Portanto, era
que engraçado.
Alguém que vive em Roma, alguém que trabalha em Paris, portanto, a pedir recomendações destes lugares. E então foi daí também um bocadinho um mix da minha paixão por tecnologia e comida.
E essa necessidade que tu verificaste num ambiente tão próximo de ti, não é?
Exatamente, e com o fator de querer então encontrar algum outro objetivo, não é? Que me tirasse da zona de conforto mais uma vez. E foi isso que levou, no fundo, ao salto para o mundo do empreendedorismo.
E como é que foi criar esse teu primeiro projeto, a MISC?
Como é que foi criar? Olha, foi uma aventura, adorei, aprendi imenso.
Em que altura é que foi?
Foi logo a seguir à Google, portanto, 2000 e... Ai, não sei, tenho péssima memória, mas 2016, talvez. E então, como é que foi?
Deve ter sido por essa altura, sim, porque eu acho que te conheci nessa altura, quando estavas a lançar esse projeto, e deve ter sido bem há 4 ou 5 anos. Sim.
Exato. E foi uma experiência incrível. Foi um turbilhão de emoções também, porque eu estava a viver há 7 anos fora e de repente voltei para Portugal.
Mas porquê que voltaste para Lisboa nessa altura? Achaste que era o espaço ideal para tu desenvolveres isso?
Olha,
Teve a ver com uma capacidade económica que tu não podias manter?
Capacidade económica, sem dúvida. Portanto, eu acho que isso é um dos sacrifícios que os empreendedores normalmente fazem e têm que o fazer, que é, no fundo, abdicar de uma estabilidade financeira e, obviamente, vivendo em Londres, em que o custo de vida é bastante mais caro, era impensável continuar lá com as condições que nós iríamos ter no MISC, que, na verdade, durante vários meses, se não quase todos mesmo, não tínhamos salário, ou era bastante reduzido, e tínhamos que viver do fundo das poupanças que tínhamos conseguido com os nossos trabalhos anteriores. Então, também por isso decidimos voltar a Portugal, mas não só, porque eu acho que foi no momento em que também houve um boom muito grande no mundo e no ecossistema de empreendedorismo em Portugal. Portanto, começaram a haver cada vez mais incentivos, cada vez mais programas, cada vez mais investidores, também mesmo a parte... O país, a brand awareness do país começou a ter muito mais voz, e eu acho que tudo isso ajudou para que pensarmos que valia a pena voltar a Portugal, portanto, eu e a minha sócia.
E tu conheceste a tua sócia em que contexto?
Olha, essa também foi uma história gira. Nós vivemos em Londres, ela também.
E eram amigas já?
Não, não nos conhecíamos, mas tínhamos duas amigas em comum. E entretanto, eu precisava de arranjar casa e essas minhas duas amigas em comum disseram: vamos viver para uma casa as quatro pessoas. Há uma quarta pessoa que tu não conheces, mas vais conhecer. E eu na altura achei: ei, quatro mulheres numa casa, é muita gente, ainda por cima com uma pessoa que eu não faço ideia quem é, nunca vi na vida. Mas pronto, na altura não tinha muitas soluções, portanto, vamos. E depois, na verdade, tornou-se uma das minhas melhores amigas hoje em dia e a minha sócia do MISC.
E vocês decidiram voltar? Isso foi uma decisão que foi muito rápida, que foi, demorou algum tempo?
Nós ainda estivemos a trabalhar lá bastante tempo. Ela estava na Bloomberg na altura, enquanto eu estava na Google, e no fundo eu acho que ela também tinha este bichinho do empreendedorismo, mas tinha mais... aversão ao risco do que eu, e então foi assim uma coisa que construímos e foi muito trabalhado.
Achas que não tens? Ou tens menos do que ela, mas tens?
Eu acho que não tenho.
Não?
Não.
Eu nada acho que temos.
Eu gosto... não é que eu não tema, eu tenho medo, tenho muitos medos, mas eu gosto, genuinamente gosto do risco, e pode ser vantajoso ou não,
claro.
Não é? Depende do ponto de vista, não é? Às vezes não é
e
bom.
E depende do risco também.
Exato, depende do risco, exatamente. Mas pronto, eu acho que depois de várias conversas e de bastante tempo, eu despedi-me primeiro, e depois a Sofia, passado dois ou três meses, já não me lembro exatamente, também...
Vocês trabalhavam na MISC como um side project, ou seja, trabalhavam
no
fora do...
Começámos side project, mas durante pouco tempo, porque rapidamente percebes que se queres realmente dedicar-te a alguma coisa, part-time não funciona. E pronto, e foi por isso mesmo que acabámos por sair as duas.
E depois voltaram para Portugal, como é que foram esses primeiros tempos aqui? E depois de quanto tempo é que lançaram o projeto, é que o projeto viu a luz do dia, ou seja, que foi começar?
Olha, voltámos para Portugal e depois no fundo tínhamos um outro grande desafio, que era ótimo, nós tínhamos as duas uma base mais de business, marketing, etc., mas não tínhamos ninguém que realmente soubesse programar. E a nossa ideia, o produto em si, era uma aplicação. Portanto,
tinham aí um problema.
Tínhamos um problema. Pronto, enquanto ainda estávamos a trabalhar, começámos a entrevistar algumas pessoas, e quando voltei definitivamente para Portugal, comecei à procura mais de perto, não é? De uma pessoa que se pudesse juntar e unir-se à equipa, tendo em conta que não tínhamos muitas condições financeiras para sustentar esta terceira pessoa, por isso tinha que ser alguém que realmente também acreditasse no projeto. E foi um bocadinho ad hoc, ou seja, LinkedIn, tentar perceber quais é que eram as características da pessoa em termos de skills, não é? Programação, contactar no LinkedIn, e depois, entretanto, acabámos por encontrar...
Aconselharam-se com alguém nesse processo?
Olha, por acaso estou a passar um passo, que era, antes disso, nós falámos também com uma empresa que, no fundo, tipo, tem tudo all inclusive. Tem a parte de marketing, tem a parte de programação, a parte de design, etc. Que, na verdade, queria ser nossos sócios, nossos seis sócios, e eles ficariam responsáveis por essa parte de programação. Mas, entretanto, depois... achámos que não era um bom deal, e então foi aí que começámos à procura de um programador,
vocês,
só
né?
Uma pessoa mesmo. Lá está, porque isto foi uma das lições também que aprendemos, apesar de não termos caído no erro, portanto, porque falámos com bastante gente antes disso, que era, não, no fundo, não termos como sócios outras empresas. Porquê? Porque estas empresas trabalham para vários projetos e when the shit hits the fan, não é? Uma sexta-feira à noite, não são eles que vão ficar a trabalhar, não é? Até altas horas.
Sim.
A dar o extra.
Não vão ser iguais a vocês nunca, não é?
Não têm a mesma motivação, nem o mesmo compromisso e, portanto, é que faz mais sentido ter alguém connosco que queira fazer parte do projeto a 100%. Pronto, e onde é que eu estava? E depois foi tudo a partir daí, a partir do momento em
encontraste um programador?
Encontramos um programador que tinha um ótimo currículo, acreditava no projeto, foi também sorte e não foi logo à primeira, demorou algumas entrevistas, algumas pessoas, e depois ficámos os três, fomos para a Startup Lisboa, trabalhar, que na altura também conseguimos um escritório com eles, que foi espetacular e ajudaram-nos imenso e ainda hoje em dia mantemos um contacto com eles e participam em algumas das coisas que me pedem, em termos de mentoria, etc.
Vocês devem ter sido uma das razões pelas quais eles criaram depois o From Start to Table, o programa de aceleração de restauração,
pois,
também.
Não sei se foi uma das razões.
Sim, mas há muitos projetos, que já estiveram incubados lá, que lhes deram know-how também para poderem avançar com um projeto desta magnitude, não é?
Sem aceleração. Sem dúvida, sem dúvida. E nós também fomos From Start to Table fazer algumas sessões de mentoria com as empresas que eles têm hoje em dia, que ainda são bastantes. E depois disto foi crescendo o projeto, não é? Ganhando alguma tração. Eu acho que aquilo que não funcionou, ou poderia ter funcionado melhor, isto também é uma lição que se aprende, não é? Foi que nós desde o dia 1 não tínhamos nenhum modelo de negócio. Portanto, era super difícil monetizar. E mesmo que haja algum tipo de tração que existia e de interesse, sem um modelo de negócio por detrás, logo pensado a priori, é depois muito mais difícil monetizar. E o negócio em si era complicado, porque por si só os possíveis business models existentes eram contraditórios àquilo que nós acreditávamos, que era fazer advertising nos próprios restaurantes, e para nós aquilo que fazia sentido era que as recomendações fossem genuínas. Era claro. Esse era o conceito, não é? E pronto, eu acho que foi no fundo por isso também que falhámos, porque...
Vocês na altura em que entram para este acelerador, para este programa de aceleração em Nova York, vocês já sabiam que tinham, ou seja, já era uma, ou foram ainda fazer uma última tentativa de encontrar...
Nós fomos fazer uma tentativa. Nós recebemos investimento de um fundo americano, não é? De uma aceleradora em Nova York, que era a FoodX, que também foram espetaculares connosco. E no fundo foram-nos ajudar em várias áreas, e eu acho que aquilo que contou mais para nós também foi o networking e o know-how que nos passaram, mas depois lá está, Nova York é um mundo e é muito, muito competitivo, portanto se nós ainda não tínhamos realmente vencido no mercado português, quanto mais em Nova York. E portanto depois de voltarmos e de terem passado alguns meses, percebemos, ok, acho que não faz sentido continuarmos, sendo que não conseguimos a tração que queríamos e não conseguimos monetizar, e já tinham passado 3 anos, e obviamente chega um momento em que a parte financeira conta, porque há sempre contas para pagar.
Pois é, esse aqui é o problema, não é?
Exato.
Olha, como é que foi esse processo de deixares um projeto e de aparecer outro, e com esta magnitude e com este impacto, não é? Como é que tu recebes isto na tua vida, ou como é que te candidatas a um lugar deste género, e como é que foi retomar uma vontade de recomeçar, não é? Depois de teres fechado um projeto?
Claro.
Não quero dizer, não quero dizer falhar, porque isto não, ou seja, o falhanço é tão conotado com uma negatividade que...
Sim. Eu acho que isso é importante, que é que as pessoas, especialmente os empreendedores, ou seja, o que é o falhanço, não é? Porque se alguém me perguntar a mim, arrependes-te, eu diria, faria tudo outra vez, igual. Portanto, ou seja, claro que melhorava naquilo que pudesse melhorar, mas não me arrependo absolutamente nada de me ter despedido da Google, de ter voltado para Portugal, de ter feito o meu projeto. Portanto, depende do ponto de vista, falhámos no sentido em que a empresa não continua aberta.
Daram enquanto negócio, não é?
Enquanto negócio fechámos, mas para mim foi um sucesso pessoal. Pronto, e agora passando à tua pergunta, como é que eu passo de um projeto meu, não é, para procurar outras coisas?
Da MISC para o Too Good To Go,
para
não é?
Para o Too Good To Go, exatamente. Olha, uma coisa eu tinha a certeza, que era, eu não vou fazer nada que não seja apaixonada. E portanto podia ser um bocadinho picky, não é? Mas disse, eu vou, se precisar de demorar tempo, vou demorar algum tempo, mas quero ter a certeza que vai de encontro aos meus interesses e àquilo em que eu realmente acredito. Pronto, e como já tinha dito, não é? Sempre fui apaixonada por comida ou tecnologia. Uhum. Portanto, queria alguma coisa dentro do âmbito. E depois, entretanto, surgiu no LinkedIn uma oportunidade que era Country Manager da Too Good To Go, que na altura eu nem conhecia o que era. E comecei a pesquisar e interessou-me imenso, porque não só combinava a parte da comida com a tecnologia, mas tinha uma missão por detrás espetacular e com um impacto enorme. E para mim fez ainda mais sentido, porque era algo que eu já gostava a priori, mas que ainda por cima tinha um purpose muito maior. Uhum. E isso foi aquilo que realmente me entusiasmou. E depois tinha outra vertente, que era algo que ninguém conhecia, que ia começar absolutamente do zero.
Uhum. Isso a empresa já existia, não é? Mas...
Exato, ou seja, não existia em Portugal.
Mas em Portugal ainda não existia, era pouco conhecida, não é? Ninguém conhecia.
Não existia a aplicação, não existia nada. E portanto eu ia ter que começar a empresa do zero em Portugal, que para mim também era um desafio enorme, porque lá está, era quase como se tivesse a minha própria startup, apesar de não ter sido eu a ter a ideia do projeto, não é? E candidatei-me, e pronto, e foi assim, e depois acabei por conseguir a posição, e tem sido espetacular até agora.
Tranquilizou-te ter uma marca por trás para reiniciares, para recomeçares?
Olha, eu posso dizer que tranquilizou-me saber que já havia product market fit.
Uhum.
Portanto, saber que a Too Good To Go na altura estávamos em 13 países, quando eu comecei, agora já estamos em 15, saber que funcionava bem em todos eles, saber que existia uma estrutura por trás, que existia budget, que existia recursos, apoio, portanto, essa parte tranquilizou-me porque tinha acabado de ter uma experiência que era uma montanha russa em que levas pontapés de lado e de frente e de trás e então precisava de algum tipo de almofada e que eles me souberam dar, não é? E acho que isso foi ótimo na altura em que foi.
Uhum. Então foi o que era o projeto perfeito para ti naquela fase.
Naquela fase era o projeto perfeito, exatamente, porque combinava aquilo que eu gostava, já existia prova e validação de mercado que o produto funcionava, mas por outro lado havia um desafio enorme que era provar que funciona também em Portugal, porque na verdade, quando eu contava a ideia às primeiras pessoas em Portugal, havia um ceticismo brutal das pessoas. Não sei se é muito português ou não, mas há sempre um ceticismo, não sei se é da novidade, ou pronto, dos projetos em si, mas há. E depois foi, no fundo, tentar fazer com que este ceticismo acabasse, não é? Ou pelo menos apaziguasse e provar que sim, que também funciona.
Como é que foram esses primeiros tempos da Too Good To Go aqui? Tinhas uma equipa pequena, imagino, não é? Mas...
Sim. Olha, isso que era só para explicar o que é Too Good To Go.
Sim,
na verdade.
Faz o teu pitch, claro.
Exato. não é bem um pitch, mas sim, para explicar o que é Too Good To Go. No fundo, a missão da empresa é acabar com o desperdício alimentar. E o produto que nós temos é uma aplicação gratuita para iPhone ou para Android, em que qualquer tipo de estabelecimento pode vender o que tenha em termos de surplus food, não é? Em termos de comida que lhe sobra, a potenciais clientes por preços bastante mais acessíveis. Portanto, aqui é quase como uma win-win situation, no sentido em que os estabelecimentos podem vender a comida que lhes sobra a potenciais clientes e angariar assim potenciais clientes, e as pessoas, consumidores como nós, podem comprar comida de qualidade por preços bastante mais reduzidos, e no meio de tudo isto estamos a fazer algo bom para o planeta, não é? Reduzindo o desperdício e a quantidade de CO2 que emitimos. Como é que foi do início começar? Olha, no início eu fui contratada ao mesmo tempo que a minha Head of Marketing, que na verdade, coincidência das coincidências, era minha amiga. Portanto, estávamos no processo ao mesmo tempo.
E sabiam que ambas estavam no processo? Ou...
Soubemos a meio do processo.
que engraçado.
Que estávamos no processo. Portanto, fomos as duas primeiras pessoas a começar a Too Good To Go e durante, não sei, cerca de 2 semanas fomos só as duas. Depois, já a terceira semana, contratámos uma pessoa de sales. Pronto, e desde aí foi, no fundo, sempre a crescer.
Quantos são agora?
Nós agora somos cerca de 30 pessoas e começámos em... Nós lançámos oficialmente dia 29 de outubro do ano passado. Pronto,
crescemos. Estão quase a fazer um ano.
Exato, estamos quase a fazer um ano, exato. E crescemos imenso e tem sido, pronto, uma aventura, porque também com o objetivo de angariar o máximo número de parceiros possíveis, não é? Para que consigam juntar-se a este movimento e consigam também salvar o máximo número de refeições possíveis. Portanto, temos uma equipa grande de sales, não é? De parcerias, em que comunicam e falam e explicam o conceito aos potenciais parceiros.
São os evangelizadores e depois os vendedores do conceito, não é?
Temos uma pequena equipa de marketing que trata toda a parte de brand awareness, não é? Da marca. Temos uma equipa de success, porque imaginando que, não sei, que há reclamações ou que há algum tipo de feedback ou de sugestões para melhorar o produto, etc. Portanto, toda a equipa de success é que faz o apoio ao cliente e também o apoio aos próprios estabelecimentos, da maneira como funciona, a parte toda back office, exatamente, do produto. E depois temos a parte de key accounts, que no fundo são as pessoas responsáveis por grandes contas também. Portanto, nós queremos trabalhar com todo o tipo de parceiros, sejam eles restaurantes independentes, pastelarias, cafetarias, etc., mas também cadeias, portanto, supermercados, hotéis, tudo o que seja chains, digamos assim, de comida, podem também participar. E então temos a equipa de key accounts que faz um acompanhamento direto a este tipo de contas maiores.
Quantos parceiros é que vocês têm neste momento?
1.500 em Portugal.
Em Portugal?
Sim.
E esse mercado, em comparação com os outros mercados onde vocês estão, é um mercado ainda com muito potencial para a Too Good To Go, ou é um mercado que já está quase todo coberto, digamos?
Não, ainda não está todo coberto. Nós neste momento estamos em Lisboa, no Porto, no Algarve, Coimbra, Braga, mas estamos agora a expandir para o resto do país, não é? O nosso objetivo é chegar a todos os distritos do país. Agora, ainda em novembro, vamos para as ilhas também, que ainda não estamos lá.
Madeira ou Açores?
Os dois. E então há muito ainda para expandir e para fazer conhecer a Too Good To Go, não é? Ainda há bastante espaço.
Tu achas que o propósito mobiliza cada vez mais no sentido de atrair pessoas, de atrair talento e de reter talento, e também no sentido de mudar a mentalidade e a sociedade de alguma forma?
Sim. Sem dúvida, eu acho que aquilo que nós chamamos de business with purpose tem cada vez mais importância e relevância para os próprios consumidores. Acho que as pessoas hoje em dia se relacionam muito mais com uma missão, com um propósito, do que propriamente com coisas transacionais ou comerciais. Especialmente num tempo em que há tanto stress, há tanta fragilidade, que as pessoas procuram mais este tipo de corporações, organizações em que realmente acreditam, não é? E, portanto, eu acho que cada vez mais faz sentido que haja negócios com propósito que, no fundo, façam ou tentem fazer, pelo menos, the right thing e que tenham um impacto, seja de que maneira for, mas no mundo para um futuro melhor.
Como é que a Covid influenciou o vosso negócio? De que maneira é que tu sentes que foi uma forma, ou um catalisador, ou um inibidor de alguma coisa?
Olha, eu diria que, como em todos os negócios, não é? O Covid não foi bom, não é? Portanto, durante a altura em que estávamos todos em lockdown, no fundo, o que é Too Good To Go? Too Good To Go é um marketplace que precisa, por um lado, de restaurantes ou estabelecimentos abertos, e por outro lado, de pessoas a irem buscar as refeições, não é? Irem salvar as refeições. E na altura em que tudo estava fechado, o que é que acontecia? Os estabelecimentos estavam fechados e as pessoas estavam em casa. Portanto, obviamente, não foi a melhor altura para o nosso negócio. Agora, eu posso dizer é que a partir do momento em que as coisas foram abrindo, foi surpreendentemente positivo a nossa recuperação, porque eu acho também que o facto de as pessoas estarem mais atentas, a não quererem gastar tanto, lá está, com mais sintonia e mais, como é que eu te explicar, com mais sintonia a este tipo de negócios com propósito, não é? Cada vez mais ligadas a este tipo de temas, e especialmente à sustentabilidade. Quando as coisas começaram a abrir, começou tudo a retomar bastante rápido, tanto que agora os nossos resultados já são bastante melhores do que antes do Covid. Portanto, eu acho que a recuperação foi muito boa.
Como é que tu vês que vai evoluir este mercado da sustentabilidade e do propósito neste momento em que há tantas incertezas geradas no universo, não é? As pessoas não sabem bem com o que é que podem contar, não sabem o que é que vai acontecer. Nós estamos num momento muito marcante e eu acho que de mudança, de alguma forma, de mudança de paradigma. Sim. E como é que tu achas que a sustentabilidade vai ser sustentável ao nível dos negócios?
Certo. Olha, eu acho que cada vez mais, como estava a dizer, há negócios em vista o tema da sustentabilidade, e isso por si só já é muito bom. Acho que também é preciso que os governos por si só apoiem este tipo de iniciativas e de projetos. Acho que é preciso uma maior educação do consumidor, e se falarmos no tema do desperdício alimentar em específico, quer dizer, um terço dos alimentos produzidos são desperdiçados, não é? Em Portugal, especificamente, 1 milhão de toneladas de alimentos são desperdiçados todos os anos. Portanto, acho que é preciso aqui uma ajuda, não é? A capitalizar este tipo de temas e educar o consumidor que nós temos para que todos consigamos fazer melhor. Acho que há muito espaço para melhorar, de todos os lados, do lado do consumidor, mas também do lado dos negócios, dos parceiros, etc. Mas acho que todos em conjunto temos que fazer a sua parte. E, portanto, só assim é que eu acho que podemos chegar também a um mundo, a um planeta mais sustentável.
Agora queria perguntar-te acerca do ecossistema empreendedor e de como é que tu vês que as coisas estão a evoluir e também de como é que tu te vês dentro deste ecossistema, ou seja, o que é que tu dás, o que é que tu recebes e o que é que tu um dia queres dar, como é que tu projetas o teu papel no ecossistema?
Olha, em termos de empreendedorismo, uma coisa que eu fiz antes de começar a minha primeira startup foi tentar ir ao encontro de vários outros empreendedores que tenham eventualmente sido successful ou não. Eu aprendi imenso porque, primeiro, não estava à espera, mas quase todos disseram: vamos tomar um café. Portanto, a receptividade foi ótima e foi super aberta. E ajudou-me imenso, porque nesses tantos cafés que tomámos, deram-me imensas dicas, imensos conselhos de coisas que eu poderia fazer, que eu deveria evitar, etc. E eu gostava de poder dar aquilo que também me foi dado a mim. E, portanto, da parte de mentoria de startups, é uma coisa que eu adoro fazer e que quero continuar a fazer. Portanto, tenho essa abertura, ainda estou envolvida em várias coisas e gosto de continuar a fazer. Eventualmente, gostava de investir em startups também. E pronto, eu acho que é desta forma que eu consigo, ou espero conseguir, também acompanhar e estar dentro do mundo de empreendedorismo e de ajudar aqueles que também têm ideias espetaculares e que podem ou não fazer a diferença.
André, tens alguma pergunta?
Não.
Alguma coisa?
A fazer o trabalho todo que eu gostaria de estar a fazer, portanto. Estou invejosamente a assistir. Sim, estou invejosamente a assistir à conversa.
Gostava que nos recomendasses um livro que fosse uma referência para ti, que tenhas gostado de ler e que seja uma inspiração ou que possa servir de guia para empreendedores.
Olha, tenho vários. Blue Ocean, adorei.
Porquê?
No fundo, explica-te como é que tu sais de um Red Ocean para te diferenciares de tudo aquilo que são as pessoas, os negócios normais, não é? Para conseguires fazer um up-level, não é, do teu negócio e poderes te destacar de todos os outros. No fundo é sobre como conseguires a tua comparative advantage. E é super interessante esse. Depois tens vários. Tens Lean Startup, não é, que te explica desde os conceitos mais básicos do que é um MVP, como construir um, etc. Tens o Drive. Há bastantes. Mas eu diria, pronto, se tivesse escolhido dois, diria Blue Ocean e Lean Startup.
E uma música, uma canção que descrevesse o teu percurso, que descrevesse a tua jornada?
Eu sou muito musical.
Não?
Não sei.
Uma música que te energia, que te faça ver as coisas do lado bom?
Follow the Sun. Não me estou a lembrar do nome do cantor, mas é super conhecida. Alguma coisa, Bud? Não me lembro do nome do cantor, mas eu adoro essa música e ouço bastante e inspira-me.
Quais é que foram as principais aprendizagens que tu fizeste neste caminho todo? E o que é que mudou em ti? O que é que tu achas, olhando 6 anos atrás, o que é que tu achas que mudaste fundamentalmente e aquilo que tu mantens, que é teu?
O que é que eu mudei? Eu acho que a minha experiência de ter ido para fora mudou-me imenso como pessoa. Eu acho que era mais, mais close-minded. E eu acho que o facto de ter conhecido tantas pessoas, tantas culturas, ter vivido em Londres, em Madrid, nos Estados Unidos, ajudou-me bastante a crescer como pessoa e a aceitar que somos todos diferentes e it's ok, e ainda bem que somos. Portanto, acho que fiquei mais aberta como pessoa e como mindset, mais autónoma, mais independente. E acho que o facto de ter feito ter tomado estes desafios, não é? Tornou-me mais confortável e confiante fora da zona de conforto.
Uhum. Boa. Obrigada, Madalena. E depois desta conversa com a Madalena Ruggeroni, passamos de seguida para o nosso segmento Empreendedorismo para Totós. E neste segmento o que nós fazemos é basicamente desmistificar termos que podem parecer elefantes dentro da sala e que na verdade são coisas simples de explicar.
Sim, nós passamos a vida a usar termos anglófonos, essencialmente, que é a linguagem que qualquer empreendedor tem que falar e... Neste momento é contra nós próprios, estamos nós a falar, não é que falamos em português, mas acabamos por usar muita terminologia em inglês.
O nome do nosso podcast é em inglês.
Sim, sim, não há como fugir. Curiosamente, há aqui um termo que nós vamos introduzir que tem uma tradução para português que tem exatamente o mesmo significado. Tchan, tchan. Que é o termo unicórnio. E por acaso estava a pensar, tu estavas a falar em desmistificar. E trata-se exatamente isso, porque o unicórnio supostamente é um animal mítico, não é?
É verdade.
É o cavalo que tem um chifre e que alguns dizem que voam e está relacionado com arco-íris.
Deixa um rastro de arco-íris, sim.
Sim. Para nós é mais ou menos isso que acontece, ou pelo menos é isso que eu vejo. Se eu tivesse um unicórnio e fosse um meu unicórnio, seria isso que eu imaginava quase, ou seria esse o meu sonho. Não diria que ele deixava um rastro de arco-íris, mas talvez um rastro de dinheiro. Portanto, vamos...
Notas.
Sim, notas por onde passa. Aquilo que um unicórnio é, de uma forma muito simples, é uma empresa que é avaliada em 1 milhão de euros.
Uhum. Pronto, menos.
Não, uhum. Pelo menos, exatamente. Ou seja, qualquer empresa que tenha um valor acima disso e que normalmente tenha começado com uma startup, não é? Porque temos empresas que acabam por ter uma avaliação de unicórnio, mas não diria que encaixam exatamente nessa nomenclatura porque não tiveram um crescimento tão grande como teve um Facebook... Não é? Ou como teve ir puxando a brasa à sardinha nacional, como teve a Farfetch dos José Neves.
Uhum.
Portanto, é destas empresas que nós estamos a falar quando falamos em unicórnio, é que há claramente um processo mágico de um crescimento de tal forma astronómico no seu valor que consegue ombrear com os grandes colossos da economia internacional num espaço de tempo muito curto.
A Farfetch é de resto a primeira empresa unicórnio com ADN português, foi fundada pelo José Neves. Mas temos mais dois.
Temos mais dois, sim. Temos a Talkdesk, que foi fundada por uma alumni do nosso podcast,
é verdade,
vamos dizer assim.
Cristina Fonseca.
Que foi a nossa segunda convidada e que neste momento agora está a fazer um trabalho muito importante que eu acho, que eu considero extremamente importante, que é passar essa experiência de ser empreendedor para o lado dos investidores e poder fazer uma mentoria para estes novos empreendedores que estão a surgir. Portanto, eu acho que isso é essencial. E é algo que o José Neves também, de resto, está a fazer agora quando criou a sua fundação, lançada há pouco tempo, não é?
Na verdade, há pouco tempo.
E temos uma terceira.
OutSystems.
OutSystems,
exatamente. Foi fundada em 2001, é um unicórnio, acho que com um progresso e um processo mais longo entre estes três, não é? A Talkdesk foi a startup que mais rapidamente se tornou unicórnio, mas é a única destas três que tem ADN português e tem sede em Portugal.
Ainda e sempre, exatamente. A OutSystems continua a ser a mais portuguesa delas todas, sem tirar qualquer valor nenhum à Farfetch. Porque, na verdade, se pensarmos tanto a Farfetch como a Talkdesk, têm centros de operações muito importantes em Portugal, não é? Portanto, a Farfetch, grande parte do
tecnologia
negócio...
Tecnologia está no Porto?
Sim, está no Porto. Muita da operação que faz também acontece em Guimarães. Uhum. Portanto, o ADN é definitivamente português, mas digamos que tem ali uma pequena percentagem de abaixo de 1%.
E os impostos?
E os impostos também.
Que não estão cá, que não são pagos aqui, são pagos fora.
A Startup Portugal não patrocina esta mensagem.
E com o disclaimer. Mas nós estamos a falar de unicórnios também neste episódio, porque a verdade é que... segundo aquilo que nós podemos pesquisar, há 444 unicórnios no mundo inteiro mas não há nenhum na área de sustentabilidade.
Ou de impacto, sim. É verdade. Ou seja, uma vez mais, isto só acrescenta à narrativa do início da nossa conversa.
Somos à razão.
Sim, que é a grande oportunidade. Porque estamos todos a olhar para isso, mas contudo ainda não apareceu nenhuma empresa que seja avaliada em 1 milhão de euros que se dedique exclusivamente a isso. Ou seja, isto que nós estamos a dizer não quer dizer que não haja empresas com impacto no seu modelo de negócio, não é? Ou a trabalhar de alguma forma modelos de impacto que sejam avaliadas como unicórnio. Quer dizer que não há uma que exclusivamente dedicada a isso a fazê-lo.
Uhum.
E isso não é alarmante, eu acho que é sinal de que, mais uma vez,
há aqui uma oportunidade.
Há uma oportunidade e que acho que é uma questão de tempo até isso acontecer.
E que há um enorme potencial, uma margem de progressão gigante, não é? Para estas empresas que podem ainda crescer muito mais, aumentar o seu impacto e recolher muito mais rondas de financiamento.
Sim.
Que é aquilo que também é necessário quando estamos a falar de unicórnios.
Sim, e basta olhar para o desperdício assim geral de comida, já falámos, mas basta ver que só no Reino Unido, daquilo que eu estive a ver, há 500 toneladas de roupa que são desperdiçadas todos os anos.
Uhum.
Só no Reino Unido. Portanto, não estamos a falar no mundo inteiro. Nós temos aquela história assustadora do continente de plástico que está a surgir no oceano. Portanto, há uma série de desperdício que acontece e há aqui uma série de coisas que nós podemos fazer para revitalizar estes produtos, para lhes dar uma nova vida, para não os deixar ficar com um saldo negativo na conta do nosso ambiente, na nossa sociedade, no nosso planeta, e é uma oportunidade.
Uhum. Bom, acho que por hoje é tudo, André.
Eu, por mim, estou bem, Mariana.
Voltamos a encontrar-nos no próximo episódio.
Combinado.
Obrigada, sigam-nos nas redes. E vão-nos dando feedback. Estamos à espera das vossas mensagens, dos vossos comentários e das vossas sugestões, obviamente. Até ao próximo episódio.